Este conteúdo não é recomendado para menores de 21 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
Hashtag Universibloco. Sim, universitários, bêbados, todos juntos em um bloco só. Na minha época, chamavam isso de sexta-feira mesmo. Tá começando Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Amy Swan,
Gabriel Cruz,
Márcio Neves,
Edson Oliveira,
o cão que atentar.
TN começou na alegria, galera!
E a pequena Eva, Eva, na 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 na.
E tá aqui o Edson Oliveira.
É, o pessoal bêbado quer fazer bloco, né? Pra encher uma laje, ninguém se junta.
A Amy Swan.
Olá, pessoal.
O Gabriel Cruz.
Carnaval de Nerd é no bloco de notas.
E Márcio Neves.
Estamos aí.
É, e hoje nós temos o quê? Nós temos notícias legais, nós temos notícias não tão legais e notícias que, como a Amy ensinou algum tempo atrás aqui no DN, né, esse termo, as biscoiteiras comemoraram. Eu adoro esse termo. Então vamos para as notícias.
Mundo.
O Dr. Harvey Weinstein foi condenado em seu julgamento em Nova York. O júri levou 5 dias para deliberar e condenou Weinstein por atacar sexualmente a ex-assistente de produção Mimi Haley em 2006 e por estuprar em 2013 a atriz Jessica Mann. Porém, ele foi inocentado da acusação de comportamento sexual predatório. Ele ainda tem acusações a serem julgadas em Los Angeles.
Aí agora eu tenho uma dúvida, né, sobre essa questão, esse comportamento predatório seria em relação a todas aquelas centenas de denúncias que surgiram depois, que gerou até o movimento Me Too?
Sim,
ou
sim,
esses sim. Centenas de casos ainda vão ser a ser julgados aí?
Tem casos que já prescreveram, mas todos eles foram colocados em questão para ele ser considerado um predador sexual. Porque se ele fosse condenado como predador sexual, é prisão perpétua. Ele nem seria mais julgado em Los Angeles direito.
Eu, como mulher do grupo, posso dar uma opinião? É o seguinte, o que eu achei? Eu achei que a pena dele foi muito curta. Ótimo que ele foi preso, mas ele nem foi condenado por tudo que ele fez, e ele deveria, porque o cara é um monstro.
Mas então, a pena dele não saiu ainda.
Não, mas eu vi que tinha falado que ele vai ficar preso por 25 anos.
Não.
Foi
ele
isso que
pode
eu tinha
pegar.
Visto.
Não, ele pode pegar até 25 anos, mas a sentença só vai sair em 11 de março.
Pois é, pior ainda, pegar só até 25 anos, eu acho a pena muito curta.
Mas até lá já tá morto.
Tomara. Assim, eu não sou de desejar a morte alheia, não, essa cara, mas assim, ele é um... Ele é um monstro, não tem como falar isso de outra forma.
Não. De monstro ele foi inocentado. Aliás, a impressão que eu tive foi a seguinte. Eu falei assim, ó, temos aqui um cachorro que mordeu a mão de uma pessoa e arrancou o braço da outra, mas ele não é violento.
Aliás, eu tenho que... Falou de monstro, eu tenho que perguntar, assim, predador sexual é um tipo de vampiro? Porque, assim, dá a impressão que esses caras, né, o estupear e comportar dessa maneira, dá força pra eles. Porque você vê o Harvey Weinstein, você vê o João de Deus, é ser preso e parar de estupear, aqueles já ficam feacos, precisa de bengala, mal falam.
Andador.
Ele andador.
Não. É cena. É pra poder criar a empatia. Ainda mais que ele tem 67 anos, ele pode puxar a peça de ser velho, apesar de não parecer tão velho.
Mas deixa eu perguntar, qual seria a pena ideal? Sendo 25 anos pouco tempo, qual seria a pena ideal? É perpétua?
Cara, eu esperava. Cara, eu não sei se a pena. Eu não sei se a pena ideal seria perpétua, porque igual. Tipo, eu não sou advogada, eu não estudo direito, então eu não sei se a pena de ser perpétua deveria ser ideal, mas eu acho que deveria ser muito mais de 25. Tipo, pelo menos uns 50 anos de prisão, não sei, mas bem mais.
Ele tem 67 anos, ainda tem outras coisas a serem julgadas. 25 anos pra ele é muito tempo. Se bobear, é o resto da vida dele.
Cara, tem gente idosa que é condenada a, não sei, tipo, 80 anos de prisão, então...
Tanto lá quanto aqui, esses números estratosféricos, 200 anos, são números fictícios, né? Por causa que esses números, eles contam para quando você precisa fazer reduções de pena depois, né? Ah, por um comportamento, reduz tanto, por causa disso, reduz mais tanto por cento, entendeu? Para um terço, para isso, para aquilo. É para isso que eles servem, esses números gigantescos.
Na hora que eu vi a notícia desses 25 anos, eu falei, ok, ele foi preso, mas eu achei que pelo que ele fez, pelo estrago que ele fez, pelo terror que ele causou, deveria ser muito mais.
É, mas aquilo, né? Ele foi julgado e foi sentenciado. Agora, paciência, ver as outras condenações.
Não, porque também é importante que, assim, por exemplo, eu acho que se fosse no Brasil, se alguém falar 25 anos, virá, sei lá, 4 por bom comportamento e milhares de coisas.
Já a partir de um sexto já começa a
falar. Quando alguém fala 30 anos no Brasil, eu já acho que vai sair rápido. Agora, nos Estados Unidos são realmente 25 anos e, cara, 5 anos é uma vida. Assim, não é que eu acho pouco, não, pela crueldade do que ele falou, mas assim, é coisa assim.
Tipo, lá também tem condicional e outras coisas, mas aí eu não sei os prazos. Isso aí eu já não tenho.
Eu acho que não é tão brando quanto é no Brasil. E lá tem a perpétua, né? Que aí eu acho até. Eu acho que numa questão de monstruosidade, poderia ser até uma coisa de. Como foi, né? A questão dele. Acho que perpétua até seria o caminho. Que no caso dele não deveria durar muito tempo, né? Mas.
É interessante ver que ainda vai rolar em Los Angeles, né? O julgamento dele em Los Angeles. Então, claro que vão tentar colocar essa questão de comportamento sexual predatório em Los Angeles, porque eles podem falar, não, o argumento em Nova York é que ele era um predador sexual em Nova York, a gente tá querendo falar em Los Angeles, como Los tem Angeles a questão de estado.
Maior, né, porque é onde fica Hollywood e tudo mais, né?
Sim. O duro é que o caso em Nova York foi antes, porque em Nova York teve uma outra atriz, acho que não foi a Jessica Mann, que gravou o ataque.
Sim.
Então, teve essa questão da gravação. Quando estourou, quando as mulheres começaram a falar, essa atriz tinha uma gravação, ou seja, uma prova mais contundente do que muitas das outras acusações.
É claro que eu nunca tive simpatia nenhuma por esse homem, desde que começou a tudo, eu tive um ódio assim, mortal dele, queria que ele queimasse fogo do inferno. Eu não achei que seria possível odiar ele, mais do que eu já odiava, até que eu descobri que ele quase bateu na Eva Green, só que ela conseguiu se defender. Que tipo de pessoa consegue levantar a mão para Eva Green?
Embora a sentença não tenha sido promulgada ainda, né? Vamos esperar até 11 de março. O juiz disse que era para ele aguardar a decisão na prisão. Só que imediatamente ele começou a passar mal e foi levado para o hospital.
Conveniente.
E outra coisa com relação ao julgamento que está marcado para Los Angeles, aconteceu o seguinte: no final do ano, em dezembro, ele entrou com um acordo com 30 mulheres que tinham acusado ele de má conduta sexual, né, acordo financeiro, que girou em torno de 25 milhões de dólares. para que elas não entrassem, vamos dizer assim, não entrassem contra ele na justiça. Só que de lá para cá, pelo menos quatro delas desistiram do acordo. Então provavelmente elas estarão no banco das testemunhas em Los Angeles.
Aí é aquelas que aceitaram não ter qualquer argumento para depois querer seguir com... Legalmente elas não podem mais.
Né, é como um bom episódio de Law and Order, aceitou o dinheiro, perdeu o direito.
É. Law and Order, Special Victims Unit.
Literatura.
Dan Didio deixou a DC. Fala isso 3 vezes. Didio foi editor-chefe na DC por 10 anos. Ele entrou na DC em 2002, escrevendo a série do Superboy e sendo vice-presidente editorial. Ele cuidou de projetos como Crise Infinita, 52, Novo 52, o reboot, e Renascimento. Até agora, nenhum motivo foi dado para sua saída. Mas especulações sempre existem, né? Inclusive, que ele estava brigando com os executivos da AT&T.
E que a AT&T... Aí as coisas escalam, a boataria escala, que é uma beleza, né? Que a AT&T estaria aproveitando a situação, que estaria insatisfeita com a DC Comics, estaria vendendo, botando ela, pondo ela à venda, que a Marvel poderia estar fazendo pitch pra comprar. O povo viaja muito.
Sabe que a Disney tentou comprar a Warner alguns anos atrás, né? Mas a coisa não foi pra frente. Mas agora que eles compraram a Fox, agora não dá mais.
Cara, eu acho que fazia anos que eu não ficava tão feliz com a notícia da saída do Didio. Caraca, e no momento assim que eu não esperava. Mas eu só sei que essa notícia até curou minha TPM.
Como faz anos que eu não leio mais regulamentos de quadrinhos, eu tentei voltar no Rebirth, mas tava muito caro ficar mantendo, porque eu tava tentando ser o correto, gente. Então eu comprava, né, as HQs, mas o dólar, gente, o dólar é imperdoável, então eu abandonei, não deu.
Então, culpa do Didio.
Pô, duas revistas por mês dos números que eu tava comprando, a 3 dólares cada um, não dava. Não. Tava ficando muito caro.
Eu achei legal o site que falou assim: Dan Didio fala pela primeira vez após sua saída da DC. Aí eu fui ler e tava assim: Didio falou no Twitter, obrigado por tudo. Basicamente era isso.
Adoro. Os clickbaits do caramba.
Não, o pior é que ele tinha feito uma... Ele fez uma comunicação com revendedores uns dias antes, normalmente, e tinha uma conferência marcada que ele e o Jim Lee, né, os dois editores-chefe, iam fazer um painel juntos. E ainda, saiu a notícia de que ele tinha saído da DC, e ainda levou uns 2-3 dias pra DC cancelar esse painel.
Nossa. Inclusive não falaram ainda como é que fica a questão, né, da editoria-chefe, e a princípio o Jim Lee tá lá sozinho, né? E teve gente que cogitou que o Scott Snyder pode estar indo também pra...
Deus me livre e guarde.
Assim, cara, eu sei que muita gente detesta o Scott Snyder. E assim, eu entendo por que as pessoas têm essa aversão às obras dele. Mas o que eu sinto do Scott Snyder é que, tipo, ele é um cara que ele tenta ser autêntico, sabe? Pelo menos ele tenta introduzir uma ideia nova, ele tenta fazer uma coisa diferente. Ele quer ser um pouco da mesmice. E isso é uma coisa que eu admiro nele. Então, assim, eu não sei se ele, como editor-chefe, poderia dar certo, mas eu também não iria ficar esperando que desse alguma coisa horrivelmente errada. Eu iria ficar, tipo, ok, vamos ver no que isso vai dar. Porque, assim, eu admiro a autenticidade dele, de verdade. Tipo, eu não amo as coisas que ele faz, mas eu admiro ele pensar um pouquinho fora da caixa.
Tá, então vamos colocar aqui na coluna dos prós, autenticidade, e na dos contras, falta de coerência.
Assim, eu não acho que é contra falta de coerência, eu acho que ele tem umas ideias que elas são um pouco diferentes até demais, e isso assusta as pessoas, mas eu não acho ele ruim, igual todo mundo fala. Por exemplo, eu não acho o nome do Batman dele essa coisa horrível que todo mundo acha. Eu acho que...
Agora, não falando do Snyder, que gastou 40 edições da Liga da Justiça pra terminar em nada, o Didio, ele é um cara polêmico, vamos dizer assim, né? Todo editor-chefe tem a sua dose de polêmica, mas, por exemplo, o Joe Quesada na Marvel, ele incontestavelmente salvou a Marvel, né? Os gibis dele salvaram a Marvel, deram um outro tchan. O Dan Didio, ele trouxe uma uma nova fase, vamos dizer. Só que o que sempre me deu a impressão é que ele queria sempre grandes bombas, grandes novidades, grandes coisas, e que às vezes iam contra os próprios roteiristas. Por exemplo, o Grant Morrison criou a crise final para ter um reboot logo em seguida, aí de repente não teve o reboot, as séries mensais quase todas ignoraram a crise final para ter um reboot pouco depois. Então, é meio interessante isso. O Jeff Jones, não vou nem falar nada, que o Jeff Jones e ele parecia que não estavam na mesma editora.
Então, eu acho que essa diferença entre o Scott Snyder e o Didio é que o Didio, assim, o Didio, ele queria fazer coisas grandes, ele queria pensar alto demais, e o Snyder, ele quer pensar fora da caixa, mas eu acho que, assim, ele não é o tipo de...
Eu não tô falando só do Snyder, eu tô falando no geral.
Sim. Não, sim, eu sei, eu tô fazendo uma comparação. Você botou pro Snyder? Não, sim, eu tô fazendo uma comparação, porque, tipo assim, eu acho que os dois queriam ser diferentes e autênticos de uma forma, só que eu acho que um queria demais, entendeu? Eu acho que o problema do Didio é que ele forçava a barra, ele forçava a barra, tipo assim, você vê ele apresentando esses conceitos, parece que é uma puta ideia boa, que ele sabe vender, só que não é tão bom assim.
Agora, o que eu acho é que o Didio não estava sendo autêntico. Ele, por exemplo, na época da Crise Infinita, parece que ele baixou uma ordem que é: vamos acabar com os personagens da Liga Cômica. Ele foi eliminando.
Mas é isso. Eu acho que dentro da cabeça dele ele estava sendo autêntico, mas ele não estava sendo. É isso.
Sem contar o lance que vários roteiristas já falaram, que ele sempre baixou uma ordem de matar o Asa Noturna. Ele sempre chega: ah, vamos matar o Asa Noturna. Ele tem uma tara por isso absurda.
Ah, o dia que eu não tô nem aí. Agora eu quero vingar tudo pela minha filha Stephanie maravilhosa.
Às vezes eu vejo, e agora o C.B.C. Bosky na Marvel, os artistas, os roteiristas estão com uma tranquilidade pra trabalhar, e às vezes eu vejo na DC, deve ser uma merda, ainda mais ter dois caras na mesma posição, sabe? Ter dois caras na mesma posição. Como será que funciona lá dentro, né? Como funcionava, na verdade.
Loucura, loucura, loucura. Mas sobre o 5G que estamos falando agora, que vai começar uma geração nova na DC, que vão mudar um monte de coisa, blá, blá. Eu acho que pode ou ser bom, eu acho que pode entrar umas mudanças aí legais e resgatar algumas coisas que a gente estava sentindo muita falta, ou pode ser uma merda fenomenal.
Então, até sobre essa 5G aí, o pessoal já tá meio... Não sabem como vai ficar isso, se vai pra frente ou não, já que era a ideia dele.
Uhum. É, talvez eles até façam, já que já tava planejado isso, eu não sei. Mas, sei lá, ou pode ser bom, ou pode ser muito ruim.
Todo anúncio de vamos mudar tudo e revolucionar tudo pode dar errado, né? Agora...
Até agora deu errado.
Quando foi que não deu?
Novos 52, eles podem até falar que as vendas foram boas por um tempo, mas... Nossa.
Gabriel perguntou quando foi que não deu errado. Bom, quando deu certo, né? Em 85, né?
Ah, sim, nossa, eu lembro daquela época. Bons anos, bons tempos.
Pois é. Assim, antigamente, bem antigamente, eles faziam umas mudanças que davam certo. Mas aí começou, tipo, no começo da década anterior, e o povo ficou querendo começar a mudar, e... Dali pra frente foi só desastre.
É, 9,52 pra mim foram os 52 tons de errado.
Pra mim a única coisa boa que tem no 9,52 é o quê? É a HQ do Capuz Vermelho, porque eles fizeram várias mudanças no Jason que ficaram boas. Que ficaram muito boas. E tinha outra coisa também. A HQ do Shazam foi boa também. Essa mente é outra coisa que tava na minha cabeça, tava fugindo. Mas no geral, não gostei de quase nada. Assim, a HQ da Mulher Maravilha, a dos 1952, eu gosto daquela HQ. Eu acho que ela tem uma arte muito bonita. Tirando pelo uniforme dela, eu acho o design da personagem muito interessante. Mas eu não me desse aquela origem mais realista, entre aspas, dela ser filha do Zeus, não sei o que. Ah, gente, pra que ficar metendo um homem na história que nunca precisou disso? Deixa as suas Amazonas lá, deixa a Amazona lá com barro, deixa do jeito que tava.
Ser uma filha espiritual e não carnal.
Pra quê, sabe? Nunca fez mal a ninguém ser assim.
só pra causar.
É, só pra fazer draminha de novela mexicana.
É. Então, assim, tchau pra ele, boa sorte pra ele. Sei lá pra onde ele vai agora, que não seja Marvel. Podiam aproveitar e demitir o Bob Harras. Eu acho tão ridículo a DC contratar o cara que era o editor-chefe da Marvel quando a Marvel faliu, sabe? Mas tudo bem.
Eu queria ter visto a entrevista de emprego.
É, deve ter sido muito divertido. Oh, foi você que fodeu a Marvel? Ah, você é o nosso amigo.
Tecnologames.
João Luiz Marfiola, jogador profissional de League of Legends, abriu processo contra a equipe Team One. Segundo Marf, ele não teve a carteira de trabalho assinada, nem recebeu parte dos salários e da premiação do Campeonato Mundial de 2017. Ele ainda quer indenização por danos morais. Os valores chegam a R$132 mil.
Falando em entrevista de emprego, né?
Vou contar pra vocês que eu não fazia ideia de que os pro players de times eram assalariados, né? Não fazia a menor ideia de que eles eram funcionários, né? Com 13º, férias.
Pois é. Eu também não imaginava, porque eu achava que o dinheiro deles era tudo de patrocínio.
É, eu achava que era uma equipe que se juntava mesmo e era autônomo, né? Era PJ, né? Pra poder ter por ser profissional mesmo e tal, mas não imaginava essa possibilidade. Que me passou pela cabeça.
Então, aí é quinta. É, existem. Legalmente existem duas possibilidades. A primeira é CLT mesmo, é carteira de trabalho e tal. Aliás, questão de, né, entrevista de emprego, né? É, qual a última função? Eu, jogador de LOLzinho. É, e também tem a questão da Lei Pelé, embora a Lei Pelé seja mais específica para futebol, né? E aí, mas poderiam usar tipo um contrato estilo Lei Pelé para esses jogadores profissionais. Só que a empresa da Team One, ela não fazia nenhum e nem outro. E aí, segundo o próprio João Luiz, ele disse o seguinte, que eles tinham um contrato X, e aí depois ficaram de assinar a carteira de trabalho, acabou que não assinou carteira de trabalho, durante um tempo, né, vamos dizer assim, o contrato dele encerrava acho que em novembro de 2018, e ele ficou de julho até novembro sem receber nada. Então, assim, ele não recebeu nem salário e nem direitos que ele poderia ter. Sendo que nesse meio tempo, a empresa Team One ofereceu um acordo de que seriam R$30 mil caso ele, vamos dizer assim, recebesse por fora como PJ, né? Ou R$20 mil se ele quisesse fazer um contrato pela CLT. E aí ele recusou. E a empresa alega que pagou tudo direitinho pra ele e quem recusou o pagamento foi ele. Por outro lado, ele, não é bem por outro lado, mas né, dentro da mesma vibe, ele tá entrando com isso agora justamente porque em dezembro de 2019 teve um outro jogador de League of Legends, que foi o League of Legends, que foi o Carlos Hicker, que é o Napon, que ele entrou com um processo semelhante, só que ele foi com a Pen Gaming. E aí ele recebeu R$60 mil de verbas rescisórias. Então o João Luiz agora tá entrando nessa, sabe, tipo, já tem um precedente. Como é que ele chama? Isso, um precedente, né, para ele poder receber.
Uma jurisprudência.
Isso.
É, em verdade, eu não sei por quanto tempo essas equipes achavam que poderiam continuar sem que acontecesse um processo trabalhista, né? Porque é muito fácil vender a ideia de que são caras, são amigos, são jovens, todos juntos, que bacana, jogando videogames.
E ganhando um troquinho com isso, né?
Não, mas eu acho... Já tem um tempo que a coisa é meio vista de uma forma mais profissional mesmo. Eles são atletas, né?
É.
Tanto que você tem clubes que têm os seus atletas no vôlei, no futebol, na natação, que também tem um time de esportes, né?
LOLzinho, dá o nome.
LOL é o primeiro esporte sedentário da história.
Tem então, xadrez também. Mas xadrez não é esporte, a não ser que seja praticado por russos.
Eu jogava na Olimpíada, então pra mim é esporte, cara. Da escola.
Então, essa questão, toda essa questão envolvendo a profissionalização dos atletas e tudo mais, o pessoal já tem reclamado de uma legislação... ou adequar a legislação já existente, né, ou adequarem as empresas, né, a legislação trabalhista, porque eles falam que, entre outras coisas, o e-atleta brasileiro, ele é penalizado dentro dessa questão de esforço com pouca recompensa, ele já é penalizado porque eles falam assim que no Brasil, eles, né, dentro do Campeonato Brasileiro você tem os destaques, mas quando eles vão para campeonatos internacionais, eles não conseguem, sabe, bons números. Eles falam que um dos motivos é justamente esse, eles se esforçam muito para com pouco retorno, sabe? Que muitas vezes as empresas a qual eles estão ligados, né, fazem exigências com relação a tempo de atuação deles, né? Tempo ativo, que acaba deixando o atleta... qual que é a palavra? Bom, desgasta o atleta, né? A verdade é essa. E eles não tem a quem recorrer, não tem como recorrer dessa situação toda.
Cara, mas eu acho que em outros esportes no Brasil é exatamente assim também, né? Tipo...
Não, mas até futebol.
Pois é.
A gente vê futebol. A gente vê o cara
que brilha. Os caras que brilham são pouquíssimos em relação aos que estão jogando. Os que estão jogando, se bobear, tem gente pagando pra jogar. Tem clube grande.
Tem nego pagando, tem nego que tá em time, tá no time titular e tá recebendo salário mínimo. É essa situação. Com a grande promessa de, né? Não, quando você estourar. Quando você estourar, cara, vai estourar pra caramba. Mas por enquanto, você é só estagiário.
É o salário mínimo, enquanto que aquele ali que tá do seu lado recebe 50 milhões do contrato da patrocínio.
Se bobear sem jogar, né? Pode ficar no banco sem problema nenhum.
Exatamente. Então acho que cedo ou tarde isso ia chegar pro pessoal do LOLzinho. Né?
LOLzinho.
Nada mais justo. A própria Lei Pelé, ela só foi surgir, né, justamente pela questão dos jogadores, que eram tratados como escravos, praticamente, né?
Sim, você é propriedade do time, né?
Uhum. E o cara não tinha poder nenhum de escolha, né? Então o passe dele era vendido, né? Era escravidão. O passe dele era vendido, o cara ia pra Arábia sem condições de voltar, simples assim.
Pelé, cara, quem diria? Já tivemos Pelé como ministro, né?
Sempre lembrando que o ministério foi dado a ele como uma espécie de... Não é bem um cala-boca, mas foi meio um acordo, porque a ideia do Pelé era sair candidato a presidente.
Entende?
Foi meio o Sérgio Moro, assim, sabe? Ele ia ser candidato a presidente, ele tinha até falado sobre isso, e aí o Fernando Henrique, na época, falou pra ele que se ele não fosse, né, se ele não saísse candidato, ele daria o Ministério dos Esportes pra ele.
Peraí, o Fernando Henrique acreditava que o Pelé ia ganhar a eleição à presidência, cara?
Cara, ele não
quis arriscar, né?
Não é ganhar a eleição, é conhecer o eleitor brasileiro.
Cara, olha só, em 94 o Pelé era odiado porque ele era o comentarista da Copa junto com o Galvão, e ele só falava M, só falava porcaria, ele só errava, tipo, ah, tem que tirar o Cafu, aí o Cafu fazia um gol, viu, Cafu é bom, porra, era um...
Ele era o craque Neto da época, é isso?
Era.
Eu já ouvi falar disso, mas cara, se ele se candidatasse, ele ia ganhar.
Ô Gabriel, você tá falando dele ser odiado. Me fale mais sobre a eleição de 2018.
Cara, Bolsonaro era odiado. Não, deixa pra lá. Esse não é balbúrdia.
Então, é que o brasileiro tem uma memória muito curta com relação a ódio, sabe?
Entendi.
Ainda mais que o Brasil tinha ganhado a Copa.
Sim.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Mas agora que a festa tava ficando boa.
Pois é, gente. Pois é. É triste, mas é a dor do parto. Agradecendo primeiramente a Amy Swan. Amy, quer mandar algum recado?
Ignore a Damaris. Me sigam no Twitter pra me ver falando um monte de besteira, @MSwan com HAMYH Swan.
Gabriel Cruz.
E estamos aí na Combo, estamos aqui no DN, estamos no... E há muito tempo eu não participo de um Fala Série, mas eu também tô lá. E no Catolinerd, no Padrão Acme. E você também me encontra de vez em quando no blog Animação S.A. animaçãosa.com.br.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaiô.
É isso aí, vocês me conferem na Fala Série. Acabamos de terminar aí a publicação da Crise nas Infinitas Terras, que mudou tudo e não mudou tudo, mas mudou muita coisa no Arrowverse, nas séries da CW. E também vocês confiram aí, né, o pós-créditos nessa altura está no ar, de Arlequina e Aves de Rapina, ou Aves de Rapina e a Fantabulosa Arlequina, que quer que seja qual for o título, né, e aguardem e confiem, vai ter um outro pós-crédito inusitado aí, que o pessoal tanto insistiu e convenceu que a gravação aconteceu, nessa altura eu acho que ela já aconteceu, do filme do Sonic. É, vou fazer pós-crédito do filme do Sonic. Vai sair aí, aguardem e confiem.
Muito bom. Gotta go fast. E sim, ele fala isso no filme. Gotta go fast. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
É apenas uma constatação. Nos bloopers do final do ano, eu chego a comentar que para fazer o papel do Paulo Cintura, eu precisaria perder cabelo, né? Então, já tô pronto pro meu close, senhor diretor.
Complicado. Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E agora, vocês ficam com ele. O momento cão que atende. É isso aí.
Ou com a Arrested Development.
Momento cão que atenta. Momento com cacete.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, como vocês sabem, na última eleição presidencial eu votei no Bolsonaro e voltei com convicção, mesmo sabendo que votar nele seria como dar um tiro no escuro. A outra opção, o Maldade, também conhecido como poste do Lula, era como dar um tiro na cabeça. Não sei quanto a vocês, mas entre dar um tiro no escuro e um tiro na cabeça, eu fico com a primeira opção. Achei que ele tomou as medidas boas para a economia e, o melhor de tudo, ele acabou com o famigerado horário de verão, também conhecido como horário de corno, horário de sacana e horário de felaputista, que inventou essa desgraça não acorda cedo pra trabalhar, e só por ter acabado com essa mesera, Bolsonaro tem a minha eterna gratidão. Entretanto, ele andou tomando umas decisões que já foram objetos de meu questionamento aqui, como nomear um petista para PGR, manter na AGU um amigo de Dias Toffoli, lacaio do PT empregadinho do Zé Dirceu, e não ter vetado na íntegra a lei do abuso de autoridade. Não gostei nem um pouco disso, mas aguentei calado, só que nada me preparou pro que viria a seguir. Ocorre que, como todos vocês sabem, eu sou um torcedor visceral e apaixonado do glorioso Esporte Clube Vitória.
Eu sou um nome na história, eu sou Vitória com emoção. Eu sou um grito de glória, eu sou Vitória de coração. Ô meu Vitória! Vitória!
Vitória! Vitória! Vitória!
Ô Vitória!
Em janeiro, Bolsonaro esteve em Salvador para passar as férias na praia de Inema, privativa da Marinha, e em suas andanças por lá, ele cometeu a heresia suprema. Ele teve a ousadia, a pachorra, a disfarçatez de usar uma camisa do Bahia! Oh! Porra, Bolsonaro, você não sabe o desserviço que você prestou. Por causa dessa pataquada sua, todos os esquerdopatas torcedores do Bahia passaram a torcer pro Vitória. E agora, quando assisto um jogo do meu time, eu tenho que aturar no meio da torcida faixas como Lula livre, quem matou Marielle, ele não, e outras frescuradas à esquerda. Bolsonaro, você é um traidor vil e pusilânime. Não votei em você pra isso. Como apoiar a oposição significa esmerdalhar o país, vou continuar fechado contigo. Mas pare de fazer cagada, ou você conhecerá minha ira divina.
Boiola.
Deixemos essas pendências com Bolsonaro de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Feminista com Putinhas Aborteiras. Véi, essa miséria mostra o quão longe pode chegar os delírios de uma feminazi. E o pior é que esse pessoal acha que faz arte. Enfim, cada louco com sua mania. Fico por aqui, seus pães com mortadela. Despertem a feminazi e o feministo que existe dentro de vocês. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não percam o meu próximo momento e se desespere.
Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal.
Peca, pepeca, pepeca, goza, peca, sangra, peca, peca, pepeca, pepeca,
até o Papa peca.
Ei, Papa, levante o seu vestido, quem sabe aí embaixo não está o Amarildo.
Ei, Papa, levante o seu vestido, quem sabe aí embaixo não está o Amarildo. Não está o Amarildo. Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra, antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão. Gorda, magra e média, não precisa ser padrão. Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra, antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão. Gorda, magra e média, não precisa ser padrão. Pra se conhecer melhor, comece bem assim. Toque no seu corpo e goze até o fim. Descubra o poder da masturbação. Não precisa de ninguém, só você e a sua mão. Vem desconstruir o gênero junto com as putinhas. Vem conscientizar e libertar a bucetinha. Em matéria de aborto, a gente sabe bem. O corpo é da mulher e a decisão também. Anarquista, antifascista e punk contra o tipo da classe dominante, se envolve e reivindica, expulsa o machão, cria resistência contra as formas de opressão. Anarquista, antifascista e punk contra o tipo da classe dominante, se envolve e reivindica, expulsa o machão, cria resistência contra as formas de opressão. Sou anarquista, doida, pichador e vida louca. Não vem com moralismo, tu não vai calar minha boca. Vem vandalizar, deixa de ser bundão. Se rolar prejuízo é na conta do patrão. E quando rolar treta não vem homem se meter. As minas se organizam e conseguem resolver. Aprenda autodefesa, saiba reagir. Combater a violência também começa por ti. Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra, antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão. Gorda, magra e média, não precisa ser padrão. Anarquista, antifascista e punk contra o tipo de la classe dominante, se envolve, reivindica, expulsa o machão, crea resistência contra toda exploração.
Farei uma música sertaneja com esse termo. Ô biscoiteira, para de ser tão biscoiteira.
Não, tem aí o carnaval que já passou, mas ô biscoiteira, por que está tão triste, velho?
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.